Caros colegas, caras colegas, muito bom dia a todos. Temos hoje connosco a Associação Nacional de Municípios, o Sr. Presidente Dr. Manuel Machado, o Dr. Rui Solheiro, Secretário-Geral da ANP, do Dr. Paulo Braga, Chefe de Gabinete, e a Dra. Noemi Novaes, do Gabinete Jurídico. Esta audição realiza-se no quadro da apreciação na especialidade da Proposta de Lei 212, que aprova o novo regime jurídico das Assembleias Distritais e regula a transição dos respectivos trabalhadores, serviços e património. A Comissão decidiu realizar esta audição em instâncias e a requerimento do Partido Socialista. Sr. Presidente, nós temos isto em termos regulamentares estabelecido da seguinte maneira. O Partido Requerente faz uma breve introdução. O Sr. Presidente fará as considerações que entendem por bem, depois ronda aos partidos também para se pronunciarem, para depois o Sr. Presidente ou o Sr. Secretário-Geral, quem o acompanha, também poder participar no debate. Portanto, caros colegas, tendo definido o objeto da audição e tendo esclarecida a metodologia da mesma, dava a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Jorge Gonçalves, para, digamos, as primeiras considerações. Tenha à bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Associação Nacional de Municípios Portugueses, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Diretivo. Agradecer a vossa presença nesta audição da Comissão, que está a analisar em sede de especialidade a Proposta de Lei 212. Agradecer-vos também o parecer que emitiram e que tivemos em consideração a quando da discussão, na primeira discussão que fizemos acerca desta matéria, mas entendeu o Partido Socialista solicitar-vos a vossa presença nesta Comissão para, de viva voz, poderem transmitir aquilo que pensam sobre esta proposta, uma vez que ela estabelece um novo regime jurídico sobre assembleias distritais, que são compostas, na sua totalidade, pelas autarquias locais. E, portanto, ninguém melhor do que a Associação Nacional de Municípios Portugueses para poder, nesta fase de discussão da especialidade, poder dar alguns contributos também no sentido de conseguirmos melhorar, portanto, esta proposta de lei. Assim, no parecer que nos chegou, da Associação Nacional de Municípios, confirma-se aquilo que é consensual, que as Assembleias Distritais perderam a sua razão de ser, a sua eficácia, que no âmbito do país não reúnem há muito tempo, mas que em alguns casos concretos têm situações pendentes, complicadas e que importa resolver. Penso que esta iniciativa do Governo colhe o consenso de todas as bancadas parlamentares. Agora, há aqui questões de pormenor que importaria, portanto, esclarecer e que a Associação Nacional de Municípios pode ser aqui também um interlocutor, ou diria o principal interlocutor, no sentido de nos ajudar a aperfeiçoar, portanto, a proposta final. E daquilo que retirámos do parecer que nos chegou da Associação Nacional de Municípios Portugueses, há aqui uma primeira questão que mostra preocupação, que é quanto à universalidade indivisível relativamente àquilo que é o património da Associação e dos serviços da Associação Nacional de Municípios, das Assembleias Distritais, e que a Associação Nacional de Municípios entenderia que ela pudesse ser divisível do ponto de vista de poder encontrar uma solução quer para o património, quer para os serviços, que não aquela que está prevista na proposta de lei. E, portanto, gostaríamos de ouvir a vossa opinião mais pormenorizada relativamente a esta matéria, que tem também a ver com a questão das entidades receptoras. Portanto, também na proposta de lei entende-se que a entidade receptora deve ser a comunidade intermunicipal. A proposta, o parecer da Associação Nacional de Municípios, entende que deve ser qualquer município do distrito. E, portanto, face também ao historial que existe relativamente às Assembleias Distritais, gostaríamos também de ouvir de uma forma mais pormenorizada a vossa opinião relativamente a esta matéria e, se calhar, até por alguns exemplos que têm conhecimento e que pudessem, portanto, dar conta dos mesmos à própria Comissão, a esta Comissão. Relativamente a outra questão também que nos pareceu problemática no parecer da Associação Nacional de Municípios, prende-se com o problema da transferência dos trabalhadores e face à norma que existe no Orçamento de Estado quanto à redução dos mesmos em termos da administração pública. Portanto, essa é uma das preocupações que a Associação Nacional nos transmite e gostaríamos também que ver melhor concretizada e melhor esclarecida face à própria afirmação do Governo que esta matéria não conta relativamente àquilo que está estabelecido na Lei do Orçamento de Estado, em que essa redução dos trabalhadores está prevista. Depois temos ainda uma outra questão que gostaríamos também que dessem conta, que é relativamente ao problema das dívidas a terceiros e ao problema de eventuais empréstimos. A questão que nós colocamos é se empréstimos que não estejam ainda amortizados. É se a Associação Nacional de Municípios tem conhecimento de algum caso concreto em que isto ocorra em alguma Assembleia Distrital ou se isto é meramente uma questão de precaução relativamente a uma hipotética existência de situações desta natureza nas Assembleias Distritais. Queríamos também pedir a opinião da Associação Nacional de Municípios relativamente às competências. As competências que estão previstas na proposta de lei é uma competência muito genérica e eu gostaria de perguntar à Associação Nacional de Municípios se face à norma ou esta proposta de lei que tem em vista manter um órgão para lhe dar continuidade de obrigação constitucional que existe relativamente às Assembleias Distritais, se isto não a vossa opinião é suficiente face a essa obrigatoriedade da sua existência constitucional ou se, na opinião da Associação Nacional de Municípios, poderíamos ir mais longe com alguma competência que considerassem importante que estivessem estabelecidos no âmbito das Assembleias Distritais, tendo também em conta a descentralização de competências que já foi feita para as comunidades urbanas e para as comunidades intermunicipais. Portanto, eram estas questões que nós teríamos para vos colocar e gostaríamos e agradecemos desde já a vossa contribuição para podermos todos melhorar, portanto, esta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, então, tal como está estabelecido, dava a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Doutor Manuel Machado, Sr. Presidente da Câmara de Coimbra e Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Antes de mais, para além do cumprimento que fazemos, o agradecimento, porque nos sentimos honrados, enquanto representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em sermos convidados ou instados a vir partilhar este espaço da democracia. E, portanto, estamos aqui com muito gosto e sentimos honrados por nos quererem ouvir. E agradecemos-lo, obviamente. As questões suscitadas pelo Sr. Deputado, há aqui um conjunto delas que, no fundo, anda tudo interligado. O centro da coisa. Bom, em geral, as Assembleias Distritais perderam função, perderam energia, perderam atividade. O que se agravou com a extinção do cargo de Governador Civil. Pronto, isso é um dado e é uma realidade. Está em construção a instalação das comunidades intermunicipais. É outro dado. Mas estão ainda em construção, estão a sair do casulo e, portanto, estão a fazer o seu trabalho e com as dificuldades que se reconhece, desde recursos humanos até outros. Então, é um processo que está a evoluir. Questão das Assembleias Distritais. Daquilo que conseguimos apurar do todo nacional, há sítios do país onde as Assembleias Distritais, na prática, já não existem, existem no papel mais nada. E há sítios no país onde há Assembleias Distritais que têm atividades relevantes. A dois níveis, uma na ação social e educativa e outro nível que é da gestão do património que têm e que emprestaram, cederam, partilham, enfim. Há tudo isso. Uma questão de partida é que há Assembleias Distritais que têm trabalhadores e cujos direitos têm de ser salvaguardados, enfim, é uma questão fundamental. Como a lei do Orçamento de Estado reduz a capacidade das entidades, da despesa pública, no fundo a questão parece ser essa, deveria, a nosso ver, ficar muito claro o destino destas pessoas e quem assume as responsabilidades, o passivo e o ativo. E é, eventualmente, aí que pode, nós admitimos que haja dívidas a trabalhadores. Até porque pode haver casos de contencioso, de questões laborais que estão por resolver, que podem estar a decorrer em alguma instância judicial, e que era conveniente que uma lei acautelasse essas situações e que a entidade que lhe suceda assuma esse compromisso, sequencialmente e naturalmente. Portanto, é isso que nós queremos referir quando falamos à questão das dívidas e das cautelas a ter nisso, em sede de processo legislativo. Relativamente ao património e à hierarquia que nós sugerimos que seja posta em primeiro lugar, os municípios em segundo lugar, as comunidades intermunicipais ou equivalente, dado os termos que aqui estão a ser usados, e em terceiro lugar, sequencialmente, associações que venham a constituir-se, o que não, enfim, não se imagina quais, mas bom, está isso admitido, e naturalmente o Estado. O que é que se passa? Nas agendas das assembleias distritais, que é diferente, historicamente é diferente, desde as juntas de província até outras coisas, enfim, há um conjunto patrimonial que foi sendo agrupado naquilo que hoje se conhece como assembleias distritais. Uma parte desse património foi, eu penso que é raro o património que tenha sido adquirido pelas assembleias distritais. É raro. Foram doações, foram ocupações, até em alguns sítios de baldios, foram afetações pelos corpos administrativos ao tempo, que eram as câmaras municipais, e antes pelos concelhos. Portanto, aqui a gênese patrimonial, a evolução é muito diversa. No tempo recente, pós 25 de Abril, pelo menos, houve municípios onde o património foi afeto às respectivas câmaras municipais e entregue às respectivas câmaras municipais. Há sítios onde o património que a Assembleia Distrital tinha em determinado concelho, que foi, via Câmara Municipal, concedido, entregue, doado, enfim, a forma foi sendo alterada ao longo do tempo. Por exemplo, às misericórdias, portanto, há diversos, e algumas a particulares. Há também casos em que houve alienação, por interesse óbvio da Assembleia Distrital, por seguir os seus fins, e alienou o património. Também há esses casos. Depois há outros bens que estão em causa, que são bens imateriais, muito relevantes, embora eles sejam aqui abordados, ainda há dúvidas. Por exemplo, há uma Assembleia Distrital que é proprietária do alvará do Instituto Superior, que tem mais de 200 professores, uns milhares de alunos, que é o Instituto Superior Miguel Torga. Por exemplo, o alvará é desde 1941 ou 42, propriedade foi da Junta da Província de Beira Litoral, sucessivamente hoje é da Assembleia Distrital. E é um bem que é valioso, não só historicamente, mas como título, como estabelecimento de ensino superior, qualificado, que tem, enfim, tem mais de 1000 alunos e professores mais de 200. Depois temos o quê? Temos que, nas assembleias distritais, no todo nacional, houve afetação de património para finalidades diversas, em geral para os municípios. Hoje, o património imobiliário, os terrenos e casas, estão localizados nos concelhos, que foram, na prática, eram os corpos administrativos durante o fascismo, que cederam ou foram obrigados a ceder ou a entregar às Assembleias Distritais para os seus fins. E há também património que o Estado já adquiriu, já tomou conta, já capturou. De facto, a Casa da Criança, em Taveiro, em Coimbra, é um dos casos, foi ocupado. Tomaram conta, naturalmente, o terreno ainda é da Câmara, mas o prédio já é do Ministério das Finanças, ou está por conta do Ministério das Finanças. Portanto, há um conjunto de situações muito dispares. Por exemplo, há uma Assembleia Distrital que tem, não formalmente, porque não pratica, um campo de aviação, um aeródromo. Mas é a Câmara Municipal que há 25 ou 30 anos gere, mantém a segurança, amplia, faz a manutenção, paga as multas, procura obter o licenciamento da aviação civil, instala os sistemas de segurança de navegação aérea que são fundamentais, faz o controle dos voos e articula-se com o serviço próprio do Estado que controla o espaço aéreo, paga os funcionários, tem lá 5 ou 6 AITAs, portanto, profissionais especializados, e é a Câmara Municipal respectiva que assegura esse encargo, incluindo a articulação com a Proteção Civil quando é necessário intervir para operações de combate a fogos. Esta é a razão histórica e prática, dado que o património imobiliário se encontra localizado nos concelhos e uma boa parte dele adveio das câmaras municipais ou de cidadãos aí habitantes que fizeram a doação. É natural que esse município lhe seja facultada a opção primeira de decidir o que quer fazer esse património. Aí põe-se a questão da universalidade indivisível. Por este mecanismo, torna-se difícil. Não estou a imaginar a Câmara de Coimbra, não quero aqui trazer o caso da minha cidade, da cidade que eu represento, mas, enfim, não tenho nenhum interesse em ir buscar uma corela na Figueira da Foz. Mas o Sr. Deputado, está aqui o Sr. Deputado, que já foi Presidente da Câmara, e um ilustre Presidente da Câmara, meu vizinho, no Prefeitório de Penacova, a coisa resolveu-se, e bem, está a questão arrumada, já não está neste património. Portanto, deixar esta função à natural intervenção do município, eu presido uma Câmara Municipal que é capital distrito, não queria exercer esse direito sobre a Figueira da Foz ou sobre a Pampilhosa Serra, onde há algumas leiras também que estão por lá perdidas, e algumas já não se sabe onde é que estão, porque entretanto há património deste, que ao longo do tempo foi os marcos mudaram-se para o lado de dentro, para o lado do terreno, e portanto fugiram. Há registros, há pistas e tal, mas o resto desmalhou-se. O que nós temos na prática é isto. Aquilo que a opinião da Associação Nacional de Municípios Portugueses é que seria normal, natural, atribuir esta responsabilidade em primeiro grau aos municípios respectivos onde está o património. Relativamente a uma questão concreta que eu abordei, penso que é única, que é o alvará do Instituto Superior Miguel Torga, parece-nos que seria natural ele ser entregue à comunidade intermunicipal. Porque é uma entidade ampla, o Instituto é um instituto que não tem um espaço territorial confinado e, portanto, seria natural que ele pudesse ser da responsabilidade da Assembleia, da comunidade intermunicipal que está criada e está funcionando. E, no essencial, é isto. Mas há uma preocupação no curso de estudo e que advém do conhecimento no terreno de situações concretas. O património que esteve à guarda, enfim, à gestão das Assembleias Distritais, por vicissitudes várias, agravadas com a extinção dos governos civis, começou a ficar em perigo e algum já está capturado, de facto, mesmo com construções, conhecem-se casos. É o ponto de vista, assim, em global, que nós podemos transmitir e que é, eu penso que... Não, dos trabalhadores já o referi. Obviamente que o município, no caso de seguir-se a via do município, o município cede onde está a função, se são trabalhadores que estão numa entidade de solidariedade ou enfim, está sediado a algures, esse município deveria assumir a correspondente encargo, acautelado que seja os limites que as outras leis, nomeadamente a Lei do Orçamento de Estado, determinam. É o nosso parceiro.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas considerações sobre os diversos aspectos, e são muitos, que se colocam aqui nas consequências diretas da aprovação desta lei e problemas que têm de ser resolvidos, e bem, e temos de os considerar. Eu acho que ficamos com uma ideia muito relevante para efeitos de propostas que possamos apresentar aqui em sede de especialidade no quadro do processo legislativo, e agora dava a palavra, no quadro daquilo que é a ronda normal, dava a palavra ao Partido Social Democrata, e vai falar a senhora deputada Emília Santos em representação do PSD. Senhora deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar e agradecer aqui em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença da Associação Nacional de Municípios, que muito nos honra, e dizer que tomamos de facto boa nota de toda a exposição que aqui hoje nos fez e que de alguma forma foi ou reflete o vosso contributo, os vossos contributos ao longo de todo este processo que já vai longo, desde um ano de projeto até agora à atual proposta. Eu gostava aqui de lembrar, Sr. Presidente, que estamos efetivamente perante uma proposta de lei que mereceu um amplo consenso. Isto é histórico, uma proposta de lei do Governo merecer o consenso de todos os grupos parlamentares. Isto reflete, acima de tudo, duas coisas. Primeiro, que o modelo efetivamente em vigor está esgotado e que é absolutamente necessário um novo regime jurídico das assembleias distritais. Mas reflete aqui outra coisa que eu gostava de sublinhar. De facto, este diploma foi extremamente trabalhado pela Associação Nacional de Municípios. O vosso trabalho tem que ser aqui reconhecido. Portanto, foram acautelados, nesta proposta foram acauteladas um conjunto de contributos e posso até aqui fazer referência a três que me parecem de extrema relevância, que teve a ver precisamente com a prorrogação dos prazos, a meu ver, muito importante, que passamos de 60 para 120 dias no que diz respeito à comunicação da Assembleia Distrital aos membros do Governo e a afetação da universalidade a uma entidade receptora. O Governo passou de 30 para 60 dias para a entidade receptora comunicar ao membro do Governo a rejeição da universalidade, portanto houve aqui uma evolução significativa que contribuiu para a melhoria do diploma. Uma segunda proposta tem a ver com a aceitação da transferência para as entidades receptoras, que passou a ser da competência do órgão deliberativo, e bem, foi mais um contributo que deram e bem acolhido pelo Governo. Um terceiro contributo passou por acautelar a anulação da referência à natureza consultiva das assembleias distritais. Muito bem. Pronto, com isto dizer que efetivamente quando se trabalha em conjunto, em parceria, os resultados finais são efetivamente melhores e mais significativos. Mas hoje entramos no debate da especialidade. Muitas questões já foram aqui levantadas pela bancada do Partido Socialista e eu tinha ainda mais algumas a colocar na mesa. Quero com isto dizer que quando a nossa bancada questiona a Associação Nacional de Municípios, no que quer que seja, não quer que seja entendido como sinal de confronto ou de divergência. Quero apenas que este momento seja um momento para esclarecer e para, de facto, melhorar aquela que é a proposta que está em cima da mesa. E eu vou voltar à questão da universalidade, Sr. Presidente. Porque quando nos diz que a universalidade deve ser divisível e eu vejo na proposta que, de forma excepcional, a afetação de certos bens da universalidade possa ser distribuído por entidades receptoras diferentes da entidade receptora da universalidade, portanto, eu reporto-me ao número 2 e 3 do artigo 3º da presente proposta, onde é que reside a divergência? Portanto, se nos puder explicar se todas as dúvidas da Associação Nacional de Municípios não serão passíveis de enquadramento nestes dois artigos. A segunda questão tem precisamente a ver com uma preocupação vossa da violação do princípio da autonomia local. Todas as vossas propostas, de resto, sublinham esta preocupação. E partindo do pressuposto que a entidade receptora será notificada pela Secretaria de Estado da tutela, para que a mesma se pronuncie sobre a transferência da universalidade, por que razão é que a não pronúncia poderá beliscar, permita-me o termo, poderá beliscar a autonomia local? Por fim, e para não me demorar mais, porque estamos aqui mais para o ouvir do que propriamente para questionar, falou das dívidas dos trabalhadores, mas eu gostava de lembrar que estas dívidas dos trabalhadores decorrem das dívidas dos municípios para com as assembleias municipais, distritais. Dívidas essas que têm gerado, de facto, situações de grande desequilíbrio económico e financeiro e que têm colocado alguns trabalhadores sem salário já há alguns anos, há alguns meses. Aquilo que lhe queria muito, muito concretamente perguntar, Sr. Presidente, só para terminar, peço que me ouça, aquilo que lhe queria perguntar é que sugestões ou que caminhos nos aponta para que esta situação fique regularizada antes da entrada em vigor deste diploma. Tem alguma proposta para nos fazer que possa ser acautelada? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Santos. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gonçalves, do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por realçar
a importância da audição da Associação Nacional de Municípios neste processo, independentemente do parecer que nos chegou relativamente à proposta de lei. Isto prova que nós tínhamos razão quando fizemos o requerimento no sentido desta audição se concretizar, uma vez que foi aqui expresso pela Associação Nacional de Municípios, pela na voz do seu Presidente, situações muito objetivas, muito específicas, relativamente a questões que têm a ver com as Assembleias Distritais e com o património das Assembleias Distritais, que importa, portanto, salvaguardar, encontrar aqui uma solução que, na nossa opinião, também vá ao encontro daquilo que é, do ponto de vista histórico, a constituição desse património, e também nos parece que a melhor solução é que a entidade receptora, a primeira entidade receptora, seja os municípios. Eu também, como já fui autarca, conheço a realidade da minha Assembleia Distrital e sei que isso se passa, até porque no Conselho onde fui autarca existe património da Assembleia Distrital que foi doado pela Câmara do meu município. Não é? E como tal, portanto, agora... A questão aqui que se coloca, e essa é uma questão que a Associação Nacional de Municípios não pôs, é se face àquilo que são hoje as Assembleias Distritais e face ao facto de ter sido extinto o cargo de Governador Civil, em que a Assembleia Distrital também funcionava como um conselho consultivo do próprio Governador Civil, é se esta manutenção das Assembleias Distritais para cumprir aquilo que do ponto de vista constitucional obriga, é se aquilo que o Governo neste momento prevê como competência, que é uma competência muito genérica de pronunciar-se sobre, eu iria um pouco definir o que está, discutir e deliberar por iniciativa própria ou perante solicitação de outras entidades públicas sobre questões relacionadas com o interesse comum das populações do distrito ou desenvolvimento económico e social deste. Portanto, esta é uma competência muito genérica. Se a Associação Nacional de Municípios entende que é o suficiente para dar continuidade à obrigatoriedade constitucional da existência das Assembleias Distritais, ou teria alguma proposta, alguma sugestão a dar no âmbito destas competências. Há um facto aqui também que me parece, não tanto já tem a ver com a Assembleia Distrital, tem mais a ver com a feitura desta proposta de lei, que me parece extremamente exagerada, porque para uma proposta destas de competência, a segunda competência é elaborar o seu regimento, mas obriga a aprovação desse regimento se faça por maioria de 2/3. Quer dizer, que é uma coisa que me parece extremamente exagerada, mas isso será com certeza em sede de especialidade, terá uma proposta do Partido Socialista no sentido de alterar, portanto, esta norma que está prevista na lei. Mas essencialmente dizer-lhe que ficámos mais esclarecidos relativamente às preocupações da Associação Nacional de Municípios Portugueses, vão em encontro daquilo que o PS também considera que é importante, em certa especialidade, volto a insistir para haver um consenso e algumas alterações relativamente à proposta de lei, mas essencialmente gostaria de deixar ainda esta questão das competências que considera face àquilo que é hoje o quadro institucional da administração local e regional, se chega apenas só para manter este desiderato constitucional, apenas esta competência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS. Lino Ramos, do CDS. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Secretário-Geral e os colegas que acompanham. Dizer-lhe que este, de facto, é um processo que o Governo herdou, mas que não tem fundamento no Governo. E salientar também, de facto, aqui o contributo que a Associação Nacional de Municípios deu para este processo. E neste caso, eu acho que a Associação Nacional de Municípios ainda poderá dar um último contributo exatamente para resolver todos os pequenos problemas que ainda existem em torno desta matéria. Acho, e dizer-lhe que este é um processo profundamente democrático, O Governo intervém supletivamente num processo que, no qual não teve origem, mas que não, a qual não é alheio, dá todas as possibilidades de resolução aos municípios, à Associação Nacional de Municípios em conjunto para o fazer. É um processo no qual o Governo abriu e manteve toda a disponibilidade para resolver, nomeadamente no facto de município que ficar onerado com mais trabalhadores por via dessa transferência não ficar sequer, não contar sequer para os limites que normalmente tem. É um processo que respeita, do meu ponto de vista, perfeitamente a autonomia do poder local, portanto dá ao poder local a possibilidade de resolver de per si todos os processos, todos os problemas, e é um processo em que neste momento, mesmo sem o recurso a este projeto de lei, nada impede que os municípios e a Assembleia Distrital, de per si, responda a todas as preocupações que a Associação Nacional de Municípios coloca no seu parecer. A possibilidade de a Assembleia Distrital e os seus municípios que integram resolver, neste momento, distribuir o património, distribuir os trabalhadores em função da sua vontade, é algo que está perfeitamente à sua disponibilidade. A possibilidade de um dos municípios ficar com o património ou com parte do património é algo que depende única e exclusivamente, neste momento, das Assembleias Distritais. E mesmo de acordo com o projeto de lei que existe, essa possibilidade existe. Portanto, é algo perfeitamente na disponibilidade da Assembleia Distrital. E de facto o problema são as Assembleias Distritais. Isto é dito por alguém que teve o privilégio de representar um município numa Assembleia Distrital, em concreto o município de Sintra, e que teve o privilégio de ter sido Governador Civil do Distrito de Lisboa e, portanto, estar em condições de discordar da vossa afirmação de que o problema se agravou com a extinção dos governos civis. Primeiro, os governos civis não foram extintos constitucionalmente, depois, de facto, os governos civis, numa fase muito anterior, contribuíram para que este problema não fosse ainda maior, na medida em que assumiram parte do património que estava nas Assembleias Distritais. Em concreto, o Governo Civil de Lisboa teve grande acervo patrimonial que lhe foi transmitido, e, portanto, mas isto muito anteriormente a este problema, e estive em condições de acompanhar a atividade, ou entre aspas, a falta de atividade das Assembleias Distritais ao longo dos tempos. E, portanto, mais do que fazer uma pergunta, Sr. Presidente, era fazer um apelo. No fundo, apelar a um último contributo da Associação Nacional de Municípios, para que, em conjunto com os seus associados, que são os municípios, de facto, resolver um problema que os municípios podem resolver, devem resolver, e que está na sua mão a possibilidade de resolverem. De facto, este projeto de lei nem sequer tinha necessidade de existir, se neste momento os municípios, com recurso único e exclusivamente à sua vontade, à sua disponibilidade, fizessem aquilo que está ao seu alcance, que é distribuir o património que têm que distribuir, assumir as responsabilidades que têm que assumir, e não onerar o Governo nem os trabalhadores com um problema que não deve existir. Muito obrigado.
Quem é agora? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação Nacional de Municípios. Agradeço naturalmente também todos os contributos que a Associação Nacional de Municípios também já deixou a esta comissão relativamente a esta matéria. Eu queria começar por dizer o seguinte. A realidade das Assembleias Distritais é muito diversa no nosso país e acho que não podemos ignorar isso. Se há umas que efetivamente estão inativas e que não têm património nem trabalhadores, é um fato. Há outras que estão inativas, mas que ainda têm património e têm trabalhadores. E há ainda algumas, embora mais residual, que funcionam plenamente, que têm os órgãos constituídos, que têm serviços, que têm trabalhadores, que têm atividade, que têm relação com a população, Ou seja, isto para dizer que estamos a tratar de um problema que, com estas realidades muito distintas, que exige, obviamente, que a solução em encontrar-se que tenha em conta, efetivamente, estas diferenças. E não podemos ignorar que, por exemplo, Setúbal, e é do concelho de onde eu sou eleita, que tem um museu, que faz trabalho de pesquisa de arqueologia, que tem serviço educativo e trabalha com escolas, que os órgãos estão eleitos e reúnem regularmente. Esta é a verdade. Eu só comecei por aqui para chamar a atenção, e era aqui que eu queria chegar, que as soluções a encontrar são soluções que convém que tenham em conta estas diferenças e convém que, nas soluções que o Governo se propôs a encontrar, que não ignore estas realidades e estas mais-valias que existem e que são uma realidade. Infelizmente, há em muitos sítios que já assim não é, mas neste sítio concreto, podemos falar em Beja, podemos falar em Lisboa, tem uma situação também diferente, ou seja, que convém que se respeite também este trabalho que é desenvolvido e que é reconhecido também do ponto de vista, não só nos aspectos educativos, mas do ponto de vista da investigação, inclusivamente, que é realizado por estas assembleias distritais. Por isso, eu penso que as questões são mais complexas do que simplesmente vamos lá ver quem é que fica com o património, com os trabalhadores, para pormos fim a isto de uma vez. Fim, salvo seja, eu peço que o que está colocado pelo Governo é, de facto, um esvaziamento das suas competências, que é sendo um conjunto de competências que estas assembleias tinham quando foram criadas, não põe fim, por isso simplesmente, porque a Constituição não o permite. Aliás, e isso também está lá escrito no próprio projeto. Mas isto, na nossa perspectiva, são matérias complexas e deve merecer naturalmente a nossa reflexão, porque em todo este processo penso que não se quer perder todo este trabalho que é desenvolvido, que ainda hoje é desenvolvido por algumas destas assembleias. E as nossas preocupações têm muito a ver com isto, porque a solução que o Governo aqui coloca, na nossa perspectiva, tem muitas fragilidades, não é? Tem muitas fragilidades. E eu queria aqui colocar alguns aspectos. Nós abordámos estas matérias quando foi a discussão da Generalidade aqui na Assembleia da República, no plenário, não vou repetir, mas gostaria que a Associação de Municípios pudesse, ainda assim, pudesse referir pelo menos a dois, três aspectos que nós vamos aqui colocar. Um primeiro aspecto que gostaria de colocar prende-se com a questão do tempo. O prazo foi alargado, a versão inicial, ou seja, para a tomada da decisão e para a concretização de todas estas mudanças. O prazo foi alargado, é um fato, na versão inicial creio que eram 30 dias, estão 120 dias, mas se ainda assim, e esta era uma opinião que eu gostava que a Associação de Municípios pudesse aqui, ou seja, dar a sua opinião, se os 120 dias estão efetivamente suficientes. Porque a gente está a falar, estamos a falar, não é só decidir quem é que fica com o quê, não é? Ou seja, exige reunião da Assembleia Distrital, exige aceitação por parte da entidade que fica, pela lei o município ou a entidade intermunicipal, caso seja o município, exige que haja decisão por parte da Assembleia Municipal, e bem, não estou a criticar esse aspecto, mas 120 dias para a convocação de todos estes órgãos parece-me curto. Mas mais do que a convocação dos órgãos, nós estamos a falar da transferência de um conjunto de encargos para, e se for no caso dos municípios, no meio de um ano civil, quando todos os instrumentos de gestão estão aprovados e que provavelmente assumir trabalhadores, assumir serviços, assumir ativos ou passivos, consoante a situação de cada um deles, tem implicações no orçamento, tem implicações ao nível das atividades, tem implicações no mapa de pessoal. E parece-nos a nós que não é execuível que assim seja. Gostava de ouvir a opinião da Associação de Municípios e se, de facto, não valeria a pena que, se a solução for a solução, por exemplo, para um município, que isto possa, pelo menos, não estou a dizer que é esta a posição do PCP, estou a colocar, há várias hipóteses que efetivamente podem ser trabalhadas, mas a Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais colocava como baliza, por exemplo, a alteração do ano económico e quando se preparar os novos instrumentos de gestão, que possam os municípios prever já estes encargos e não ser assim apanhados a meio de um ano que já está a decorrer com as implicações que isto tem. Esta era uma das questões que gostaria de colocar. A segunda questão tem a ver, de facto, o Sr. Presidente da Associação de Municípios já teve a oportunidade de se pronunciar aqui, mas com esta questão, se efetivamente se pretende que, se é esta a vontade por parte do Governo, que uma das entidades receptoras sejam os municípios, tem que excepcionar os municípios do conjunto de restrições que a Lei do Orçamento de Estado impõe, porque não é compatível. Não é compatível pretender-se, como está aqui no projeto de lei, da proposta de lei do Governo, que os municípios assumam, podem ser uma das soluções, mas assumam esta responsabilidade, mantendo imposições de trabalhadores, mantendo imposições ao nível do endividamento, mantendo imposições ao nível dos pagamentos em atraso, da lei dos compromissos, ou seja, não é compatível. Por isso, ou não é séria a proposta do Governo, e de facto não é isso que se pretende, e que se pretende que vá para outro nível, ou então falta aqui efetivamente essa mesma, excepcionar os municípios desse conjunto de imposições que o Governo impôs pelo Orçamento de Estado. Terceira questão que eu gostaria de abordar, quando se falava aqui, e o Sr. Presidente falou, da questão da universalidade, o indivisível, divisível. A preocupação que aqui se coloca, eu do que percebi da sua intervenção, e peço só que confirme se é isto, que é em relação aos trabalhadores, ou seja, quem ficar com o serviço ou quem ficar com determinado património que tenha trabalhadores alocados, fica com os trabalhadores. É dessa forma que na solução ou na proposta da Associação de Municípios resolvem a questão dos trabalhadores, não é? Pronto, ok. Só queria perceber se era efetivamente isso que tinham referido, porque na nossa perspectiva, no meio de tudo isto, há muitas intervenções e, obviamente, há um interesse grande em relação ao património, porque há assembleias distritais, de facto, têm um património muito valioso, mas não podemos esquecer dos trabalhadores de todos. De todos os trabalhadores e efetivamente garantir que o seu posto de trabalho é salvaguardado. E uma última nota, aqui não é tanto questão, mas dizer que efetivamente partilhamos da preocupação da Associação Nacional de Municípios no que diz respeito à autonomia do poder local. Há pouco a senhora deputada do PSD colocava a questão da pronúncia, se a autonomia tem a ver com a não pronúncia. Eu acho que mais que a não pronúncia é de facto a norma imperativa que diz quando não há pronúncia vem para o Estado. E eu acho que isso é que não pode, ser, ou seja, não pode haver uma decisão à margem dos municípios e dizer só que partilhamos desta preocupação parte da Associação de Municípios. Peço desculpa por ter de facto estendido na intervenção, não era a minha intenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado Luís Fazenda, Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria também saudar a direção da Associação Nacional de Municípios e dizer da honra e da alegria de poderem aqui estar nesta comissão e a miúdo, muitas vezes, para discutirmos muitas coisas. Aqui em concreto, queria dizer-vos que o Bloco de Esquerda, na especialidade, vai apresentar algumas propostas muito na linha daquilo que foram declarações que ainda não têm conteúdo jurídico densificado, declarações do seu secretário de Estado da Administração Local no debate em plenário, no debate na generalidade desta proposta de lei. Tem a ver com a manutenção dos vínculos, dos estatutos, de todas as responsabilidades em relação a trabalhadores, que não está claramente ainda definido isso na proposta de lei e que deve ser desenvolvido nesse sentido, bem como aspectos que têm a ver com garantias para que as entidades receptadoras possam realmente prover aquilo que a lei indica. Portanto, nesses aspectos iremos apresentar algumas propostas de especialidade. A questão foi, ao longo do tempo, muito suscitada, devido à existência de salários em atraso de trabalhadores das assembleias distritais. Já havia problemas relativamente ao património de algumas, já havia algumas incomodidades em alguns municípios, mas realmente o detonador de todo este processo foi a situação de incumprimento de pagamento de salários a trabalhadores em algumas das assembleias distritais. E tanto quanto nos é dado apurar, isso provém do incumprimento de municípios em relação ao pagamento das suas contribuições que pudessem garantir esses pagamentos. Agora, importa pouco saber quem é responsável do quê, queremos resolver o problema, mas há aqui uma questão muito em concreto, que é a de, enfim, não arrolar como uma dívida que eventualmente um dia será resolvida por uma entidade receptora, situações que estão hoje, situações difíceis, com muitos meses de salários em atraso para alguns trabalhadores, e que eu não creio que seja, neste momento, possível encetar qualquer processo sem resolver estes aspectos. E, portanto, qual é a posição da Associação Nacional de Municípios? Vai instar junto dos seus associados para que o problema seja resolvido ainda antes da transferência de serviços e de património, independentemente das questões da divisibilidade ou não do património, a forma da sua afetação, deixaremos essa questão genericamente em aberto. Pela nossa parte, iremos acompanhar a análise que for feita, mas há aqui uma questão que creio que é inescapável, que é saber se vão ser regularizados os salários. E se persiste esta circunstância, repare-se, já se diz aqui que 120 dias é curto, eventualmente será, e que será com o novo ano económico. Bem, mas quantos mais meses esses trabalhadores vão ficar com salários em atraso? É uma situação inaceitável. E, portanto, era para essa que eu pedia um comentário da Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Presidente, tem aqui muita questão. Eu acho que os colegas levantaram aqui uma série de questões, quer no que toca a esta universalidade jurídica indivisível, que tem uma exceção, não é? Depois tem lá uma exceção para resolver aqueles problemas, se calhar, dos terrenos que são da propriedade da Assembleia Distrital de Coimbra, mas que estão noutro concelho ou de outro qualquer, de outra Assembleia Distrital. Bom, mas há aqui uma exceção. Eu também gostava de ouvir, também só queria uma nota, Sr. Presidente, tem a ver com os trabalhadores, toda a gente aqui referiu, penso que é uma preocupação comum e a nossa ideia aqui na Comissão é tentar resolver, digamos, esse problema das pessoas. E temos aqui três situações na lei, não é a mesma situação. Há uma situação dos trabalhadores que têm contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, e esses quer acime aceite a transferência da universalidade, quer a Câmara de Distrito aceite a transferência da universalidade, quer nenhuma delas aceite e aceite o Estado, mantém-se o vínculo, aparentemente. Pelo menos nas duas primeiras situações mantém-se o vínculo, nas primeiras duas. Na última, depois funciona o número 3, que diz que o processo de reorganização é qualificado como distinção, portanto parece que passam para o regime da mobilidade. Não é? E, portanto, também não é igual à primeira situação. Se for a CIM e a Câmara, eles são transferidos para a CIM e para a Câmara. Esse, da linha 1. Se for para o Estado, entram no processo de reorganização, é qualificado como distinção para efeitos de aplicação da Lei 80/2013. Portanto, também para ponderarem em termos de especialidade dos senhores deputados. A segunda situação tem a ver com os trabalhadores que estão em regime de comissão de serviço, que cessam a comissão de serviço na data da transferência da universalidade para a entidade receptora, portanto parece que regressam ao serviço de origem, estão salvaguardados. Quanto aos salários em atraso, também depende, não é? Parece que se passarem para a CIM e para a Câmara, a CIM e a Câmara têm de assumir a responsabilidade pelos salários em atraso e depois continuarão a pagar o ordenado nas funções em questão. Se forem para o Estado, se nem assim rejeitar, portanto não se pronunciar pela aceitação, se a Câmara do Distrito também rejeitar, parece que entram no tal processo, penso que os direitos adquiridos dos salários em atraso o Estado terá de os assumir, quanto aos outros depois entram no regime do corte daquela percentagem, que agora não sei bem quanto é sobre o salário, não é? 10% ou 15%, não sei, sobre o salário durante um ano, pelo menos, não é? E depois segue o regime normal, não é? Portanto, depois há aqui outra questão, Sr. Presidente. A lei também diz, e eu acho que nós também temos de ter cuidado, também no processo legislativo também tínhamos de ter cuidado, só para aperfeiçoar, que tem a ver com o artigo 8º, que diz que a lei não se aplica ao património imobiliário que já foi transferido para os governos civis e é propriedade do Estado nos termos de uma lei de 92. Portanto, esse património não é aplicável ao património imobiliário. A presente lei não é aplicável ao património imobiliário das Assembleias Distritais, que em 92 foi transferido para os governos civis e é propriedade do Estado. E depois basta um despacho que em 15 dias após a publicação da lei tem de ser publicado pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro da Administração Local para, só com esse despacho, essa transferência se fazer. No que toca ao resto, não se diz, mas eu acho que também aqui, em termos do processo legislativo, os senhores deputados ponderarão também como é que esse processo, como é que essa transferência de propriedade se faz para acima ou para a Câmara de Distrito, Capital Distrito, que aceite ficar com essa responsabilidade, que é o problema dos encargos na transferência de propriedade. Penso que se calhar isso também devia ficar salvaguardado, porque a Câmara fica, essa Câmara ou essa CIM ficam com a universalidade, mas depois ainda tem aquelas alcavalas que têm de ser, que resultam da circunstância da transferência de propriedade. Acho que isso também devia ficar salvaguardado. São pequenas notas que eu acho que todos estamos aqui para ajudar. Sr. Presidente, gostava de ouvir sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um contributo para o aperfeiçoamento que foi aqui referido. A questão dos trabalhadores. O princípio que propugnamos é este. Os trabalhadores estão afetos a instituições, não a instituições, a unidades, seja educativas, seja de ação social, ou bibliotecas ou outras, sendo para os municípios, e isto depois cruza com a questão da universalidade, sendo para os municípios, é transferido o conjunto da unidade operacional que vai para o município respectivo, onde está sediada essa função. Portanto, entendemos que deve ser o município a assumir por inteiro a ação social ou cultural ou outra e os respectivos trabalhadores que estão afetos. Ou os municípios. Nós aqui questionamos a questão da universalidade imperativa, porque ela é aqui falada só na exceção. A partir de tudo, tem de ir tudo num bolo. Ora, isso inviabiliza esta hipótese de ser afeto o património e as funções ou missões atualmente desenvolvidas para os respectivos municípios onde se localizam, onde são sediadas. E a questão dos trabalhadores é uma questão elementar e que tem de ser expressamente consignada para que não haja equívocos. A referência, que eu não conheço, a dívidas de municípios, iremos passar a mensagem e iremos verificar o que é, mas a lei, penso que é o 591, anterior, diz que podem dar contributos. Eu conheço situações ao contrário, em que é a missão da Assembleia Distrital está devedora aos municípios que têm desempenhado as tarefas que eram da Assembleia, por razões. Eu, por exemplo, os aitas do aeródromo Bissai Barreto em Coimbra são pagos há 25, 30 anos pela Câmara Municipal de Coimbra. A segurança, a videovigilância, as benfeitorias, tudo. Porque a Assembleia Distrital não tinha dinheiro.
Isso também devia ser salvo.
E, portanto, dívidas, elas devem ser registradas e quem dever a quem paga. É o princípio mais saudável, é o que se entende como correto. A questão das funções que neste diploma são previstas, missões futuras das Assembleias Distritais. Efetivamente, elas, a partir do momento em que foram extintos os governos civis, deixaram de ter exercício. No fundo, estão pela inércia. As Assembleias Distritais não têm órgão executivo, são uma Assembleia. Uma Assembleia, desde logo, a operacionalidade torna-se mais difícil. Anteriormente, suportavam-se e financiavam as equipas técnicas do Governador Civil, que certas funções até presidia, dirigia e até decidia, e depois a Assembleia, quando, na reunião anual, ratificava, incluindo afetações patrimoniais. Conhecem-se várias situações em que isto aconteceu. E a questão do património não é pouco relevante. É porque, se ele circular entre entidades públicas, bom, a finalidade última será mais ou menos salvaguardada. O que se conhece é da apropriação privada de bens das Assembleias Distritais, em especial nos sítios mais recônditos, onde, ou por doações ou coisa que valha, perdeu-se a memória, a presença não é grande, está na ponta do distrito, Papilhosa da Serra, por exemplo, há vários bens que se conhecem os números matriciais, mas não se sabe mais nada, a pesquisa onde é que estão. O prazo de 160... Não há cadastro. O prazo de 120 dias, ele parece razoável para, se tomarem as decisões que é preciso tomar. Porque delongar muito este processo também é problemático, acaba por gerar efeitos complicados. Os 120 dias para tomar as decisões serão suficientes. Naturalmente que, além dos aspectos que os deputados referiram e bem sobre a afetação do património ou sobre esta questão do património, ele tem de ser avaliado nos termos da lei. E, portanto, o tempo de avaliação, o revisor oficial de contas, enfim, os intervenientes de avaliação, isso é indispensável. E há situações em que ele ainda não está sequer registado na conservatória, nas conservatórias. E, portanto, há um processo que tem de ser feito. Tem de ser feito. É referido, o Sr. Deputado Lino Ramos referiu-se que os municípios, as assembleias distritais podiam já ter decidido isto ou estar a decidir isto. Talvez. Se me permite, esta opinião é minha. Não me parece que seja razoável, a partir do momento em que se abre uma frente de trabalho, de negociação para um diploma que clarifique isto tudo, estar à falsa fé ou à latra a fazer estas coisas, não me parece que seja de boa ética, mas enfim, é um ponto de vista meramente pessoal. Porque isto deve ser resolvido de forma clara. Até para evitar que se repitam erros do tipo daqueles que houve antes, em que o Sr. Governador Civil, do sítio A, B ou C, por despacho, entregou o património das Assembleias Distritais a determinadas entidades, públicas e privadas. Eu posso referir-lhe a uma clínica na Rua da Sofia, em Coimbra, que foi entregue assim, por despacho. E depois, dois, três anos depois, quando a Assembleia Distrital finalmente teve o quórum, é que lá terá sido regularizada a coisa. Portanto, há situações muito, muito diferentes, muito diversas, há realidades diferentes. As entidades, perante o que se conhece, as Assembleias Distritais, as entidades estão em melhores condições para acautelar que isto tem uma solução normal, são aquelas onde têm, os bens têm raiz e os municípios respectivos assumem a responsabilidade. E é isso que eu posso aqui afirmar. E este, a meu ver, deveria ser o princípio, porque ele é o que se coaduna com a gênese do património que as Assembleias Distritais têm hoje e que não conseguem gerir, porque não têm órgão executivo. Não há ninguém que... É o Presidente da Mesa, mas o Presidente da Mesa só pode decidir quando a Assembleia está reunida. Ora, isto é complexo. Na questão da CIMA, há pouco não abordei isso, não é que seja grave, mas é um pouco disforme, se me permitem esta expressão, Srs. Deputados. Consiste no seguinte: há comunidades intermunicipais que correspondem exatamente ao território anterior, do anterior distrito. Há comunidades intermunicipais que não correspondem ao património do anterior distrito. Portanto, não há sobreposição geográfica. O que pode criar situações é que há um município que, porque no caso CIM, se torna beneficiário da universalidade de uma Assembleia Distrital e da outra, o que é, enfim, é no mínimo problemático. A questão da universalidade é que, ao estar posta nestes termos, e só permitir uma exceção lá mais para a frente, no diploma, impede, na prática, que a hierarquia, as prioridades de afetação patrimonial sejam aquelas que nós propugnamos, que é ser, em primeiro lugar, os municípios respectivos, depois as comunidades intermunicipais e depois o Estado. Mas, sendo que o Estado também, não é apenas entidades, outras mesmo entidades particulares, já beneficiaram do património das Assembleias Distritais. O Estado Central, o Ministério das Finanças, aceitou patrimónios vários que, onde tiveram escolas que foram desativadas, a Direção Regional respectiva, de Educação respectiva, numa carta simples, mandou para o Ministério das Finanças e eles registaram. A Direção Regional do Património do Estado incorporou de imediato, sem delongas, esse património. E, portanto, há pelo menos... Eu conheço uma em que o terreno é da Câmara Municipal de Coimbra e o edifício está registrado em nome da Direção Geral do Património do Estado. Sendo que o Estado não fez nenhuma das coisas. Foi daquelas obras voluntariosas que produziram em Portugal a seguir ao 25 de Abril, com a Casa da Criança, em Taveiro, fica junto ao nó da Autostrada de Coimbra Sul. E que já foi. O prédio, a afetação patrimonial, o terreno continua a ser do dono que tinha antes. Srs. Deputados, eu procurei responder, enfim, dar o meu contributo de resposta para todos estes. Sobre as dívidas, repetindo, porque essa parte devia ficar clara na lei, há dívidas, percepcionam-se dívidas em relação a questões laborais, e portanto elas só poderem ser resolvidas agora, têm de transitar, têm de acompanhar a função e a missão. Se não houver, não conheço tecnicamente o Estado, porque isso tem de ser visto caso a caso. Mas também há dívidas ao contrário. Isto é, há assembleias distritais que estão em dívida relativamente a funções que foram desempenhadas e têm sido desempenhadas por câmaras municipais. E não são tão insignificantes. Eu diria que, em termos quantitativos, até são superiores às outras potenciais dívidas. Mas o caso seria dos municípios. Ficaria muito resolvido por eles. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Penso que foi muito útil a audição. Elaboramos aqui sobre os diversos aspectos que temos de ponderar no quadro das propostas de especialidade que agora vamos apresentar. E agradecer à Associação Nacional de Municípios esta boa colaboração que sempre tem tido com a Comissão de Poder Local e que tem sido relevante e útil no quadro do processo legislativo. Mais uma vez, muito obrigado por terem cá vindo.
Sr. Presidente, tenho que agradecer. Nós procuramos cumprir o nosso dever. É nesse sentido que o fazemos. Muito obrigado.